Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Às 9 horas de uma manhã de fevereiro, a família do comendador Medeiros embarcou para a Casa Branca. Entrando no vagão, depararam todos com a irmã do Antúlia e a Sinhá, que sentada a um canto, cruzava as mãos enluvadas sobre uma bolsa de couro rica boldarrúzia com fechos de metal reluzente. Além de Lisião no compartimento, uma família de 4 pessoas, mulher, marido, filha e ama, já vindas de Ousterras e emperradas da viagem, e um padre, que dormia a sono solto. Com a entrada dos Medeiros houve um remesimento de cestas e de embrulhos que os viajantes, já aboletados, tinham espalhado por toda a parte e que se viram então obrigados a acumular perto de si. Foi um transtorno. Eles tinham até aí vindo à vontade, suspirando porque não entrasse gente nas estações. Chocaram-se latas e arrastaram-se sacos à pressa. A negra entregou a criança a senha e foi recolher fraldas e laranjas que a menina espalhara. O chefe da família, depois de uma pequena hesitação, dignou-se desenrolar as penas compridas e moles de cima do banco para afastar do caminho as suas malas e caixas de papelão. 254 a família Medeiros e tudo arranjado, voltou sereno para o seu canto, tirou com um suspiro de alívio uma das botinas e pôs-se a afagar o pé por sobre a meia de algodão branco. Entretanto, a mulher, esbugalhando contrariado os seus grandes olhos verdes, o cúcuda dos recém-chegados cigarro aceso, que viera a fumar a ali, bem em frente à rapa da bambamboleante do padre adormecido. Tanto o comendador Hermedeira está onde sinhavam satisfeitos com o encontro e agradeciam mental duramente ao bom Deus do acaso até os guidiasgo na mesma cacião para aquela viagenzinha. Infelizmente não se dirigiam para o mesmo ponto. A viúva ia passar uns 8 dias em Campinas. Agradava-lhe aquela cidade meio oculta entre duas colunas. Se manifestava um certo desejo de fichar nela a sua residência, logo que a filha se casasse. Ouvindo tais projetos, o comendador olhava de soslaio para o filho, que junto à janelinha do vagão, lia serenamente uma folha da capital. O cucumboio seguia silvando ao aproximar-se das estações, vencendo rapidamente as distâncias sem que Octávio dirigisse uma amabilidade, um olhar, uma palavra. A moça que tão evidentemente lhe ofereciam. Repugnava-lhe a condescendente passividade daquela formosa e elegante criaturinha, que assim deixava jojogar o seu destino, sem intervir-se a família Medeiros 205, se enquercou com uma reflexão, uma pergunta, um vislumbre de espírito, dignidade ou de acção. Como nunca a sobrinha do Antunes lhe pareceu bonita, era realmente a mais bela mulher de todo o município. De entre a gaze branca ele lhe envolvia o chapéu atantando-se num grande laço embaixo do queixo, emergia o pescoço roliço, alvo, e o rosto de linhas puras, harmônicas, de estátua. Em frente dela, na Noemia, com o seu perfil incorrecto e gracioso, chegava a parecer feia. A pobre menina tinha os olhos avermelhados pelas lágrimas, que a resolução do pai a obrigara a verter a seu lado, a mãe, numa serenidade invejável. Ouvia as palavras da irmã do Antunes e oferecia os sequilhos traiazidos na sua cestinha de vime escuro, cingida por duas voltas de correio a cor de Havana. A viúva mastigava os biscoitos voluptuosamente, voltando em outro lado os seus grandes olhos negros. Variava o assunto népto, passando do suspirado casamento da sua bonita sinhá para as questões de lavoura e fortuna. Afirmava ser sua fazenda uma das mais produtivas, que o doutor Azevedo, que tinha jantado na véspera com ela, afirmara não saber de sítio mais valioso e vasto, que o dote da filha era por conguinte um dos melhores da província. Evidentemente contraria da com a indiferença de Octávio, chamou-lhe a atenção perguntando-lhe maliciosamente se 256 a família Medeiros era verdadeiro o boato que corria com insistência de ser ele noivo de Ivea. Tudo isso fora muito repetido e gritado, porque a bulha do trem e o choro da criança que pedia leite permitiam ouvir nitidamente as coisas. Percebendo na viúva uma tática subtil para enredá-lo num assunto, nessa ocasião perigoso, Octavio resolveu ser franco, cortando pela raiz a esperança que porventura ela ainda tivesse de vir a ter por genro. Por suíço, com toda a calma, enquanto o comunidário aiado resmungava entre dentes, respondeu, dobrando o jornal, não é verdade que eu seja noivo de Eva, se ela não tivesse rejeitado o pedido que lhe fiz da sua mão. Foi implacável a paciência. A viúva, muito desapontada, olhou para o comendador Medeiros como a pedir-lhe explicações, mas o fazendeiro guinchava estrondosamente num grande ataque de tosse, como se se tivesse engasgado com as palavras do filho. Sinhá compôs o laço do véu, enquanto Noemia lhe dizia, confirmando a declaração do irmão.
É verdade, o Otávio pediu, a mãe de ela não quis, mas...
Ainda tenho esperança que mude de resolução. Goela. A família Medeiros 257 Sinhá sorriu palidamente e principiou a sacudir com a ponta do lenço as migalhas biscoitos que lhe tinham caído no vestido. Minutos depois chegavam a Campinas. As despedidas foram rápidas. A irmã e a sobrinha do Antunes perderam-se depressa no meio da multidão que enchia a gare. A família Medeiros tomou o tremo Giana. O comendador é contrariado, fumando sucessivamente cigarros e mais cigarros. A mulher observava-o com olhar medroso. Ui, ouvindo Noemia falar-lhe quase em segredo do desengano de Sinhá, limitou-se a exclamar pausada filangorosamente. A outra família tomou o mesmo carro. O resto da viagem correu bem. A pé, depois de beber leite e besuntar-se com doces, adormeceu. A macocilava também. A mãe pasmava para o ar os seus grandes olhos verdes, e o pai continuava alisando no pé a meia de algodão branco. A família Medeiros não conversava tampouco. Dois passageiros entrados na estação de Campinas é que falavam muito, discutindo as últimas eleições. Eram dois políticos, um liberal, outro republicano, que argumentavam com todo fogo num tiroteio de frases com que se procuravam esmagar reciprocamente. Como o Partido Republicano tivesse feito uma bonita entrada nas urnas, o passageiro liberal escondia o despeito no desprezo 258 à família Medeiros e ao seu altivo e afectada condescendência que mais fazia exasperar o outro. Cada vez que o republicano exclamava jubiloso: "Estamos em maioria!" E viva a república, o liberal sorria com piedade, murmurando com voz que a raiva tornava mal firme: "Vocês verão para o ano como ficam rodados", e aquela questão exasperava ainda mais o comendador Medeiros. Conservador antigo e aferrado às suas ideias, ele sentia fremas de intervir e jogar também aos seus adversários políticos todas as pedradas que a sua enferrujada eloquência lhe pudesse fornecer, mas continha-se, mordia raivosamente o cigarro, mandando a todos os diabos a política e a franqueza quase grosseira do filho perante a irmã do Antunes, a própria Sinhal. Pensava ele consigo, que quer mesmo casar com a tola da Eva. Quando chegaram à Casa Branca, chuviscava. As nuvens aglomeravam-se em grandes massas escuras e uma suave viração agitava tenuemente as folhas das árvores. O Trigueirinhos, avisado por telegrama, esperava a família na Ijure. Estava num grupo de rapazes, ouvindo os outros diziam, com os beiços delgados e paulidos, abertos num sorriso inexpressivo e frio. "Nicota não veio?", perguntou o comendador ao apertar a mão do genro. "Ela espera mesmo lá no sítio. A família Medeiros 25. Está lá. Tem andado esquisita. Isso é novidade?"
"Foi exacto."
Depois de uma resposta tão categórica, não podia haver dúvida. Nicota é Fafazel avô. Meiros recebeu os malvoroço a notícia, talvez com um certo desgosto. Parecia ali fugindo toda a afeição da família, o que Távio magoava profundamente, desmoronando um projeto que havia já tantos anos ele acariciava com amor. Nojimia rebelava-se também contra a sua vontade. Embora se fingisse resignada e humilde, a mulher tinha por ele um respeito muito próximo do medo. Havia na sua obediência alguma coisa que lhe fazia lembrar o animal domesticado diante do seu domador. O comendador acusava de todos esses males: "Ah, os chefes de família de Etiainos ainda, quanto mais felizes eram. Dirigem à sua vontade o barco para a direita, a para a esquerda, para a frente ou para a retaguarda, sem que partisse de dentro uma observação, um dito, um queixume ou uma suplica. Um pai casava à sua escolha as filhas e os filhos, encaixava-os na própria família entre os primos mais ricos. Aos 13 anos as meninas seguiam para as suas novas casas, julgando-se muito do felizes, condescendentes e passivas. O mesmo por mais ou menos 260 família Medeiros acontecia aos rapazes, que enfim esses sempre gozavam de um pouco mais de liberdade. Amor?" Essa palavra só arrepiava os paulistas, como se ela fosse o sinônimo de degradação e de torpeza. Os anos passaram e, epidamente, numa evolução quase incompreensível, os espíritos dos moços rebelaram-se contra as leis estabelecidas, a ponto de quererem agir por si, e hoje. O comendador meditava nas loucuras de agora, quando Trigueirinhos o empurrou para dentro de uma grande pedra sege, onde já havia acomodado a família. A fazenda do Trigueirinhos era perto e a estrada magnífica. De passagem ele a informa, mando a família dos nomes dos sítios, de repente, voltando-se para o sogro, exclamou. A gente do Franco chega hoje à tarde. Ainda vão cear lá em casa. Noemi estremeceu e colou o rosto ao vidro do carro para encobrir as lágrimas que lhe assomavam aos olhos. A chuva cacalhineirada e miúda atravessava um vastíssimo campo, onde se destacavam ao longe 8 ou 10 barraquinhas de pano grosso, umas brancas, outras pardas, há algumas cobertas de remendos e colocadas a pequenas distâncias umas das outras. Eram as habitações morféticos. A família Medeiros 261, aquela triste aldeia ambulante, punha uma nota de desconsoladora tristeza na Stex tensa planície, frousamente alumiada por um dia cinzento. Afigurava a Ciápoba, Noemi, no de que aquelas belas barracas não brincaria nunca um raio de sol. Que a relva de aquelas campianas estaria sempre assim, alagada sem viço e sem aroma, que cobriria sempre aquela paisagem, a grande melancholia que nesse instante a inundava. Lá e dentro dessas miseráveis barracas, cuidadosamente fechadas à umidade do tempo, revolviam-se. Nas mais dolorosas contorções da agonia, corpos imundos, mutilados, disformes, cobertos de chagas, de podridrinão e de pipus. Pais e filhos viviam a contemplar, vendo as feições desaparecerem, dia a dia ficarem carcomidas e medonhas, os cabelos tornarem-se ásperos, hirtos e ralos, pelos estragos que instante a instante ia cavando o implacável e invencível Atenaz Morfea. O carro ia passando, mas o campo longo, descoberto, e Noemia não perdia de vista as barraquinhas. Olhava para aquilo abstractamente. Apesar de meiga e bondosa, não pensava então na desgraça de essa gente, segregada da família do amor, da sociedade da alegria. Pensava só egoisticamente no seu desgosto e no encontro, inevitável, com o noivo que lhe propunham. 262 A família Medeiros,